Olá, pessoal do Spotify, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Carolina e vocês estão ouvindo mais um episódio do podcast Mediunidade. Nosso tema de hoje é Mediunidade com Jesus. Sim, Mediunidade com Jesus, eu sei. Parece óbvio a mediunidade ser com Jesus, né? Ou vocês conseguem enxergar uma mediunidade sem Jesus? Bom, pois é. Por mais que pareça estranho, existem sim pessoas que exercem a mediunidade sem ao menos citar o nome de Jesus ou de Kardec. Isso se deve a vários motivos, vamos assim dizer. E um deles é pela moral do médium. Não só porque o desenvolvimento moral do médium pode interferir nas comunicações mediúnicas, como a gente já falou anteriormente, mas também na relação com os espíritos. E, obviamente, com o tipo de espírito que esse médium vai sintonizar. E, igual eu falei, nossa comissão de estudo já tratamos desse tema antes, lá no episódio intitulado O Médium. Mas para fazer um resumão, nesse episódio a gente falou sobre as definições de médium, dos tipos de médium e da influência do médium nas comunicações mediúnicas, que é de onde a gente vai pegar um gancho para desenvolver o tema de hoje. Então, se você ainda não ouviu, corre lá para não perder nada, tá bom? Para a gente falar sobre mediunidade com Jesus, a gente precisa falar sobre o bom médium, sobre a sua transformação moral e sobre o trabalho com Jesus. E quando a gente fala sobre o bom médium, a gente lembra do quê? Do homem de bem, né, minha gente? Então, trazendo a referência do estudo do tema O Bom Médium, a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, lá no item 3, que é o homem de bem, onde o texto começa assim no primeiro parágrafo. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que lhe desejara lhe fizessem. Bom, esse aqui é o primeiro parágrafo do texto, ainda tem uma lista com uma série de atributos do homem de bem. Mas o que que o homem de bem tem a ver com o bom médium? Tudo, né? O homem de bem, ele está em constante evolução, buscando se melhorar a cada dia, não tá? Estudando, se aprimorando, conhecendo novas ferramentas e fazendo bom uso delas. Então, para ser um bom médium, é preciso realizar as mesmas coisas, não tem separação. E além disso, é importante lembrar também que a mediunidade por si só, ela já é um trabalho com Jesus. Porque ela necessita da entrega do médium, sabe? Ele tem que estar inteiro na tarefa. Então precisa de responsabilidade para que ele não possa fazer o mau uso do dom divino que ele recebeu. Precisa de compromisso, porque a espiritualidade conta com a ferramenta de trabalho que o médium está oferecendo, seja as mãos, os ouvidos, o pensamento, enfim. Precisa de estudo, porque o médium que não estuda, ele está se comprometendo, comprometendo a sua encarnação, correndo risco de arranjar mais débitos, né, do que créditos. Enfim, então, se a pessoa assumir tudo isso, todos esses compromissos, ela já tem que estar minimamente ligada com Jesus e com os princípios divinos. Até porque, se ela não tiver essa ligação, ela não vai dar conta da tarefa, né? Eu vou ler mais um parágrafo do texto para a gente continuar sentindo a mensagem que os espíritos querem trazer para a gente. Segundo parágrafo. Deposita fé em Deus, na sua bondade e na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações. E as aceita sem murmurar. Eita lasqueira, que responsa, hein, galera? Vou ler mais um parágrafo aqui, viu? Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer de todos dos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos, seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si, é para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Vixe Maria, gente! O texto nem acabou, tá? Eu só li os três primeiros parágrafos. Mas eu já vou perguntar, é a pergunta que não quer calar. Nós conseguimos fazer tudo isso? A gente consegue seguir esse roteirinho aqui à risca? O que vocês acham, hein? Bom, eu tenho duas notícias. Uma é boa, a outra é ótima. A boa notícia é que dá para fazer. Mas seguir à risca, tintim por tintim do que tá aqui, ainda não dá. Não dá porque nós somos seres imperfeitos, em busca da evolução, mas seres imperfeitos. Mas então qual que é a notícia ótima? Nós estamos em evolução, evolução constante. Nós estamos no processo, melhorando a cada dia, acertando cada aresta, cada ponto. Como diz a música Devagar e Com Certeza. Dia a dia, pedra a pedra, faça seu momento. Pois é, galera, o nosso momento é agora. Fazer esse movimento, identificar as falhas e querer mudar faz parte da transformação moral. E se todos nós já somos médiuns, que a gente já sabe, e se a gente já topou trabalhar com Jesus e estamos identificando as nossas falhas, estamos vendo os nossos erros, estamos buscando corrigir, cara, a gente tá bem demais. A gente não tá parado deixando a maré levar e tudo bem, sabe? A gente tá correndo atrás. Não tá, gente? É o que a gente espera. Porque as coisas acontecem por um motivo, como eu sempre gosto de falar. E tem gente que simplesmente senta e espera que Deus venha e tome providências na vida dessa pessoa. Mas nós somos pessoas que vemos, né, que nos examinamos e vemos os pontos que a gente precisa melhorar. Nós mesmos já conseguimos verificar os pontos da nossa reforma íntima, né, da nossa transformação moral. Então, maravilha! O primeiro passo para a gente praticar a nossa mediunidade com Jesus é buscando a transformação moral. Nós já temos a Bíblia, temos os textos básicos, né, temos o Pentateuco, temos o Espiritismo. Só falta juntar tudo isso e colocar no campo da prática. Ah, tá, beleza, Ana. Mas como é que eu sei que eu estou fazendo a coisa certa e que eu estou no caminho certo? Ahá! Kardec já sabia que vocês fariam essa pergunta. E se adiantou lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, onde ele pergunta assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Olha que sagacidade de pergunta. E aí a resposta que os espíritos dão é: um sábio da antiguidade vo-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Quem que é o sábio da antiguidade que falou isso, hein? Nosso querido e amado Sócrates, não é mesmo? Então, pessoal, o roteiro, né, o caminho é fazer um exame minucioso e crítico da nossa consciência. Só assim a gente vai saber exatamente onde a gente erra e onde a gente precisa melhorar. Entra aqui também o exemplo que Santo Agostinho deixou para a gente de fazer, né, o nosso caderninho de observações, de pontos, de críticas, para a gente sempre se melhorar. E a mediunidade com Jesus, ela também quer dizer trabalho com Jesus, mas no sentido mais amplo da palavra, propriamente dita mesmo, onde a gente, né, pode trabalhar não somente com mediunidade, recebendo mensagem, psicografando, enfim, é um trabalho com Jesus? Sim, mas não se resume a só isso. Se resume a tudo aquilo, em toda atividade, onde nós formos úteis. Por exemplo, nas atividades da casa espírita, evangelização, biblioteca, auxiliar na cozinha, na limpeza da casa, no passe, enfim, por aí vai. Trabalho é toda ocupação útil, certo? Então, se a gente recebe um dom divino, a gente tem que fazer bom uso dele, que isso fique claro. E ainda mais que a gente recebe esse dom divino de forma gratuita. Então, da mesma forma que a gente recebe, a gente tem que retribuir. ou seja, de forma gratuita. Já está lá na Bíblia, né? Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, Jesus disse para os seus discípulos. E lá no item 7 do capítulo 26 do Evangelho, o Kardec também fala assim, ó: os médiuns atuais, assim como os apóstolos, receberam gratuitamente o dom divino de serem intérpretes dos Espíritos com três objetivos: para instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e para conduzi-los à fé. Então, a gente tem três objetivos muito claros. E ele ainda, falando sobre o objetivo dos dons divinos, ele complementa: não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Ou seja, o médium, gente, ele não tem o direito de vender, de comercializar ou de fazer qualquer tipo de troca ou barganha usando um dom que não pertence a ele, certo? Até porque a mediunidade ela pertence a Deus, não é mesmo? Então, ele não pode usar isso, sendo que não foi fruto do trabalho dele, da pesquisa dele, do esforço dele. A mediunidade é um dom divino concedido para que seja feito bom uso e para que auxilie as pessoas, né? E é como a gente leu aqui em cima, para instruir os homens, para mostrar o caminho do bem e para conduzi-los à fé. Por quê? Deus quer que a luz do conhecimento, da fé, que a boa nova, que ela chegue a todos, ao rico e ao pobre. E que o pobre não possa dizer que não teve fé ou que não teve acesso porque ele não podia pagar por ela, porque ela não estava acessível. Imagina essa situação, né? Por isso que é tão grave assim, essa comercialização da mediunidade, né, entre outros dons divinos. Porque esse não é o objetivo, não é isso que Deus espera da gente, né? E outra coisa, quem realmente estuda sobre mediunidade sabe a repulsa que os bons espíritos sentem por tudo que é de interesse egoístico, né? Tudo que visa só o lado pessoal do médium ou que ele esteja sendo beneficiado em detrimento, né, do sofrimento ou de alguma outra coisa que vai prejudicar outras pessoas. Só que, infelizmente, o mesmo não acontece com os espíritos levianos, ou os brincalhões, ou os chamados zombeteiros. Eles estão sempre prontos para responder qualquer pergunta que for feita, sem pestanejar. Só que também não tem nenhum crivo e não tem nenhum senso de verdade, né? Então, o médium pode fazer a pergunta que alguém está querendo saber, mas assim, eles vão responder só para fazer hora com a cara do médium, literalmente. Ou de quem está perguntando, né? E o médium que, né, e aí assim, caberia ao médium e à moral que ele adquiriu através dos estudos, né, do esforço, da transformação moral dele, reconhecer esses sinais de comunicação mentirosa, enfim, e cortar essas relações, através também da sua própria melhoria pessoal, porque também se ele está recebendo essas comunicações, é porque ele também a sintonia dele não está tão boa assim. E aí ele vai trilhando o caminho com Jesus, certo? Bom, pessoal, por hoje era isso que a gente tinha para falar sobre esse episódio. Ele é curtinho mesmo, tá? Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, @dmcontagem. Se ficou alguma dúvida ou vocês querem fazer algum comentário sobre este ou outros podcasts que vocês já ouviram, é só enviar um e-mail para a gente, comecom, com N de navio no final, ponto estudos, no plural, @gmail.com. Se você gostou desse podcast, está curtindo os episódios, compartilha com seus amigos, com seus familiares, com o pessoal da mocidade. Enfim, divulga para geral, viu? E para quem participou da Comec On e está a fim de ganhar ou de participar do desafio da Estudos, a palavra-chave desse episódio é comunicação. Só quem participou vai entender, pessoal, não se preocupem. Repetindo, a palavra-chave desse episódio é comunicação. Gente, um beijo, fiquem com Deus, com Jesus, Deus abençoe vocês e até a próxima, viu? Tchau, tchau!